Ora então, muito bem, muito boa tarde mais uma vez a todos. Muito obrigado, bem-vindos à Assembleia da República para a apresentação da petição criação de um subserviço de urgência básica no Centro de Saúde da Marinha Grande. E temos connosco o Sr. Dr. Carlos Caetano, não é assim verdade?
Sim.
O Sr. Dr. Sana Sousa Pereira, o Sr. Dr. Pedro Roldão. Conforme já fizeram chegar a petição, que é composta por 1.223 assinaturas, a mesma e por ultrapassar as 1.000 assinaturas, portanto, obriga, de acordo com o regimento da Assembleia da República, obriga à audição dos peticionários, e é um gosto fazermos, não se trata de uma obrigação, é o que está imposto pelo nosso regimento, mas obviamente é um gosto termos-vos aqui hoje. E na sequência daquilo que é um direito, obviamente, de todos os cidadãos de apresentarem petições à Assembleia da República. No âmbito desta audição e para a apresentação da vossa petição, os senhores dispõem de 10 minutos, que poderão repartir entre vós, conforme assim entenderem. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para colocar questões ou pedir esclarecimentos ou fazer alguma apreciação que entenda à votação, e os deputados únicos representantes de partido, se comparecerem na audição, terão 2 minutos cada um, que são os deputados do LIVRE e do PAN. Uhum. E depois, no final, os senhores voltarão a ter 10 minutos para depois responderem às questões que possam ser colocadas.
Muito bem.
Portanto, eu desde já, então, dava a palavra ao Sr. Dr. Carlos Caetano para a apresentação.
Muito obrigado,
da
Sr. Presidente.
Petição. Muito obrigado. Pedindo que seja escrupuloso no cumprimento dos tempos.
Sim, sim, embora
vamos não tenhamos mais ninguém, mas poderá virar.
De qualquer forma, agradeço a sua receptividade. Agradeço à Sra. Deputada também a sua presença a horas aqui nesta reunião. E punha-lhe uma questão, se não se importa, fazia ao contrário, lhe pôr uma questão. Nós temos mais assinaturas além das que estão no site da Assembleia da República. É possível ainda fazê-las juntar ou veem que há vantagem, que não há nenhuma vantagem nisso?
O processo
está encerrado,
digamos,
aqui.
Já okay. Deu início.
Muito
e,
bem.
Portanto, já está.
Tudo
já
bom.
Está,
espera só.
Julgo que já não será. Já era, não será possível.
Era só mesmo essa questão, era uma dúvida que tínhamos, mas também não nos parece que seja a situação mais importante de todas aquelas que queríamos aqui discutir. De qualquer forma, e uma vez que podemos repartir o nosso tempo, eu pedi aos meus companheiros de viagem e de luta que se apresentassem eles próprios também, porque era importante que conhecessem, que a Comissão conhecesse aquela que é o nosso histórico também, não? Porque razão tivemos esta iniciativa e o que é que cada um de nós faz na vida, digamos assim, para que se perceba que não foi não resultou de uma conversa de café e, portanto, tem o seu fundamento.
E, portanto, faz favor, apresente.
Sim, muito bem. Então, a engenheira Susana Sousa Pereira, nós somos os três primeiros subscritores. É engenheira na área da eletrotécnica, mas trabalha essencialmente com a indústria, com sistemas de qualidade, conhece toda a realidade da Marinha Grande e da região, da indústria, das dificuldades que tem, e também da segurança e dos problemas de segurança e dos acidentes de trabalho que ocorrem com muita frequência nas indústrias pesadas, e não só, mas que ocorrem muito nas indústrias da nossa região, quer na Marinha Grande, quer na Leiria, quer em toda aquela região. O José Pedro Roldão também está ligado à área dos moldes, foi pequeno empresário, apesar que agora está a colaborar com uma outra empresa, mas enfim, é uma pessoa também conhecedora da área dos moldes e dos plásticos e, portanto, também é um interveniente ativo na vida da região e da sociedade marinhense e da sociedade de toda a região de Leiria. Eu próprio sou licenciado numa área da saúde, sou licenciado em anatomia patológica, citológica e anatológica, trabalhei no Estado, trabalhei no privado também, tive um laboratório durante 30 anos até o ano passado, conheço a realidade quer do Estado, quer da saúde do Estado, quer da saúde privada. E fui também autarca durante alguns anos, fui deputado municipal, fui vereador, fui vice-presidente de Câmara e, portanto, conheço as dificuldades das pessoas, conheço as dificuldades da região, conheço as dificuldades da minha terra e, portanto, sabemos que nestas coisas não há... Estas iniciativas têm que ter base, têm que ter um suporte, não é? Não nos basta querer, enquanto autarca, enquanto vereador, recebi muitas vezes pessoas muito bem intencionadas que nos surgiam com ideias que para elas eram fantásticas, mas que não eram execuíveis por diversas razões. Neste caso, nós achamos que é e deverá ser execuível, poderá ter aqui um ou outro ponto que lhe pode causar algum entrave, mas é precisamente esse ponto que nós queríamos hoje referir, porque sabemos que já houve uma votação de um projeto de resolução há algum tempo que não foi aprovado, e há um ponto importante. Mas gostaria de vos enquadrar, dizer-vos o que é a Marinha Grande em geral. A Marinha Grande tem uma vantagem e uma desvantagem. Tem a vantagem de estar muito próximo da capital do distrito. Por um lado é uma vantagem, porque podem-se juntar sinergias e oportunidades, mas por outro é uma desvantagem, porque a proximidade retira-nos sempre a possibilidade de ter serviços que outras cidades e outras localidades mais pequenas, menos importantes, e até que contribuem menos para as contas do país. Há sempre serviços que são desviados para Leiria e que nós não temos acesso. E estamos a falar de um território, uma cidade com 40 mil habitantes, mais freguesias de outros concelhos estão lá encostadas, estamos a falar de uma enorme população. Aqui cresce uma população flutuante enorme. Nós temos mais postos de trabalho do que habitantes, portanto damos trabalho a todos aqueles municípios ali em redor. E, portanto, durante o dia, e 24 horas por dia, porque grande parte das indústrias são de produção 24 sobre 24, nós temos uma série de gente que precisa de ter uma urgência que responda a acidentes e a doenças súbitas que ocorrem com muita frequência. Portanto, esta questão da população flutuante para nós é importante. Depois temos as duas autoestradas que passam ali também, mas e depois a população residente, obviamente. Nós temos neste momento uma urgência em Leiria que foi construída, como é suavemente conhecido, para 200 mil habitantes e neste momento serve meio milhão. Leiria e Marinha Grande foram dos cerca de 20 concelhos do país em que a população cresceu no último censo, e continua a crescer. Quem vive lá todos os dias... Todos os dias chegam milhares de pessoas. Poderá ser um exagero, poderão pensar que é um exagero, mas não é. Toda aquela região está a receber milhares de pessoas permanentemente. E, portanto, surge esta questão de haver necessidade, quer de aliviar a urgência de Leiria, quer de ter a montante uma urgência que possa servir aquela parte sul daquilo que será já uma área metropolitana em formação. Portanto, toda a Marinha Grande, o norte do concelho de Alcobaça e até mesmo o concelho da Nazaré, que já hoje recorre ao SAP. E é aqui que a questão é muito estranha. É que houve um despacho em 2014 que criou a hierarquia dos serviços de urgência, em que o serviço mais básico é o SUB, o serviço de urgência básica. E assim temos o serviço de urgência médico-cirúrgica, que é aquilo que temos em Leiria. E curiosamente, este despacho faz com que deixem de existir os SAP, porque seriam substituídos ou por nada ou pelo SUB, na nossa opinião. E o que se passa é que o SAP continua a funcionar até hoje. E porquê? Porque alguém esqueceu de o fechar? Nós achamos que porque faz falta, e não porque alguém esqueceu de o fechar. Portanto, se ele faz falta, deve ser trocado ou transformado num serviço de urgência básica, que é aquilo que é o nível básico do despacho 10.319 de 2014. Só que esse despacho tem um ponto relativamente ao SUB que é muito interessante, que diz que não se criam SUBs em localidades que estejam a menos de 60 minutos do serviço de urgência médica ou cirúrgica mais próximo, que é o caso quando não há trânsito. independentemente de nós termos demorado menos de 60 minutos a chegar lá e depois passar 24 horas à espera de ser atendido, mas isso já é outra questão. E de facto, o SUB não foi criado, e das duas uma, ou não há SAP ou há SUB, na nossa opinião. Agora, tem que existir alguma coisa. E não é uma coisa que interessa só a Marinha Grande, interessa a toda a região. Isto não é uma questão de bairrismo, do que quer que seja. É de facto, nós hoje temos gente de Nazaré, que é um concelho que até pertence a outra cima, outra região, a vir à noite à Marinha Grande, que é o único sítio que está mais próximo e que está aberto. Quando está? Mas está bastantes vezes. E daí, esse é o nosso ponto base. É a questão, por que razão existe um despacho que não permite a criação de um SUB, havendo os 60 minutos? Mas depois, curiosamente, no segundo, num dos pontos, salvo erro no artigo 3º, mas isso também não é importante, a criação do serviço de urgência médico-cirúrgica já não está sujeita à questão dos 60 minutos. Já diz que pode haver dois até na mesma localidade, desde que o primeiro sirva pelo menos 200 mil habitantes. E, portanto, há aqui uma, parece-nos haver aqui uma contradição entre a criação do SUB, que põe esta questão dos 60 minutos, e depois a criação de um serviço do nível superior, e aí sim já podem existir na mesma localidade e próximos, desde que o que já existe seja a servir pelo menos 200 mil habitantes. Parece um contrassenso. E por isso não nos parece que faça muito sentido que a criação de um SUB, que é de um nível inferior, não se possa criar numa situação destas em que nós temos ali um aglomerado de mais de 300 mil pessoas, que é servido para um hospital que abrange uma área ainda superior, quase de 500 mil, e que pode estar a ser bloqueada esta criação do SUB, é unicamente por esta questão dos 60 minutos de distância. Essa parece-nos ser a situação mais gravosa. Depois nós, aliás, é gravosa para nós e podemos encontrar aí uma dificuldade no despacho 10.319, para a criação do SUB, mas não entendemos, achamos que não faz sentido esta diferença. E daí acharmos que devia haver, em algumas situações, nomeadamente nestas cidades como a Marinha, Ilha, Valhão, que são cidades com uma dimensão média e com tendência para crescer, que estão coladas às respectivas capitais de distrito e que estão a ser prejudicadas e a prejudicar também as suas capitais, porque toda aquela gente se desloca para a cidade capital, que está logo ali ao lado. Nós achamos que devia haver uma discriminação positiva nestes casos. Até digo, por vezes, assim digo com toda a franqueza, que eu desde que me lembro, tenho 58 anos, e lembro-me que sempre se falou dos custos da interioridade. Nós, neste momento, no litoral, começamos a sentir os custos da litoralidade.
Eu ia lhe pedir.
Sinceramente, começo a sentir que temos os... Vou concluir.
Ainda tem outra...
Sim, mas eu termino e depois na resposta poderei complementar, porque com certeza terei a oportunidade, que o senhor deputado tem estado a olhar para mim e a registar perguntas que me quer fazer, que eu tenho estado a notar, o que é natural. E ainda por cima continua a ser a única, e mais uma vez lhe agradeço a disponibilidade e que teve em estar aqui.
Terminou então, por agora.
Terminei, muito obrigado.
Bom. Sim, senhor, muito obrigado. Bom, então sendo assim, e de facto sendo a única deputada, também seria, sendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seria a primeira, passo a palavra à senhora deputada Sara Velez. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores funcionários. Antes de mais, uma palavra para vos saudar, a vocês e aos três, o Dr. Carlos Caetano, a engenheira Susana Pereira e o engenheiro Pedro Roldão. Nas vossas pessoas, saudar todos os peticionários, os registados e os outros que se mobilizaram de forma participativa e cidadã naquela que é a defesa do interesse, que é um direito constitucionalmente protegido, que é a questão do direito à saúde. E, portanto, gostaria aqui de saudar este vosso ato, que é sempre muito importante para aquilo que é também o nosso trabalho enquanto deputados, que é o de ir acompanhando as nossas populações. Eu sou eleito por Leiria, conheço bem a Marinha Grande, e essa era uma das coisas primeiras que vos queria dizer, que compreendo muito bem aquilo que é a realidade da Marinha Grande, a realidade atividade industrial, fortemente industrializada, o peso que todas aquelas vias rodoviárias que estão ali presentes também colocam ao nível daquilo que é a pressão da saúde. E também reconhecemos, e temos-lo feito, o Grupo Parlamentar do PS tem tido essa assunção de que, efetivamente, nós temos dificuldades neste momento que estamos a passar, nomeadamente ao nível daquilo que são os recursos humanos, naquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E eu, a propósito disso, queria aqui também dar-vos nota daquilo que tem sido o trabalho que o Governo tem vindo a fazer para fazer face a essas dificuldades, nomeadamente a persecução de um trabalho de revisão e generalização do modelo das unidades de saúde familiar, garantido que até ao final da legislatura, pelo menos a essa meta delas, virem a cobrir pelo menos 80% da população, e alargar também a possibilidade deste número de unidades de saúde poderem passar do modelo A para o modelo B, incentivando assim a tratabilidade por parte dos médicos. Têm vindo a ser igualmente implementadas medidas de acesso às urgências e aos cuidados de saúde, entre as quais, e segundo dados recentes, há pelo menos 221 centros de saúde a funcionar aos sábados, 180 aos domingos. Eu penso que o caso da Marinha Grande, falou-me do SAP, portanto é um SAP que está a funcionar, que funciona aos domingos e aos feriados, e que, quando não existe naturalmente problemas com o preenchimento da escala, tem vindo a funcionar. Gostaria ainda de referir que a área da Marinha Grande que nesta área da Marinha Grande está em curso a criação da ULS do Centro Hospitalar de Leiria, que envolve precisamente todos os ACs que fazem parte da área de influência deste Centro Hospitalar, e que a reorganização destes serviços, a referenciação, a sua configuração, está a ser estudada, está a ser redesenhada, e que terá esse novo desenho daquilo que são os serviços, que são os cuidados de saúde, os primários, os hospitalares e os continuados, terão com certeza nesta reorganização o seu resultado. As ULS, eu gostava aqui de pormenorizar um pouco, elas têm esta vantagem de se organizarem territorialmente, de integrarem no modelo de gestão os três níveis de cuidados, os primários, os hospitalares e os continuados. É centrada naquilo que é a necessidade do utente, não é? E os serviços reorganizam-se efetivamente naquilo que é a necessidade que o utente revela. Nós estamos convencidos que a implementação desta unidade local de saúde vai criar naturalmente sinergias positivas àquilo que são as necessidades e, portanto, aquilo que é a nossa convicção é que também as urgências do Hospital de Santo André, que nós sabemos e reconhecemos que neste momento estão bastante pressionadas, não é? Terão com certeza a sua melhoria depois da aplicação deste novo modelo de gestão. Portanto, aquilo que tínhamos para vos dizer, não tenho propriamente uma questão para lhe colocar, mas gostaria de dizer e dar-lhe a garantia que, pela parte do Grupo Parlamentar do PS, vamos continuar a acompanhar esta situação. Vamos ver e vamos observar, portanto, a nova configuração que vai resultar da aplicação da ULS e não estaremos cá, naturalmente, para depois fazer essa avaliação e verificar como é que estão as questões do acesso a serviços de urgência, particularmente do Conselho da Marinha Grande, ao serviço de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Social Democrata, acabou de chegar, e a Sra. Deputada, que está acompanhada da Sra. Deputada Inês Barroso, também do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado vem um pouco ofegante ainda, mas vamos lhe dar o tempo suficiente para poder repousar, acalmar, e vou repartir a vossa intervenção. Então, que é para o Sr. Deputado Hugo Oliveira ganhar fogo, acho bem. Então, sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Inês Barroso. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Portanto, enquanto o meu colega está a ganhar fogo, queria apresentar-vos as nossas desculpas. Não era suposto termos atrasado, mas tivemos aqui um contratempo. Entendam que não é por falta de consideração, foi mesmo um imprevisto. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por agradecer a vossa presença, sobretudo trazerem mais uma vez esta preocupação do assunto que estamos hoje a debater. E, portanto, queria cumprimentar-vos a todos e passar a palavra ao meu colega Hugo Oliveira, que sendo deputado eleito por este círculo eleitoral tem acompanhado o assunto e com melhor e maior propriedade falará sobre o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Tem
palavra.
Obrigado, caro colega deputado e relator desta petição. Sra. Deputada, cumprimento a minha colega e cumprimento naturalmente os peticionários e queria dar duas ou três notas e pedir desculpa por não ter ouvido a intervenção inicial, mas tenho a perceção, até porque tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de resolução e, portanto, de acompanhando este processo. De facto, ao longo dos anos eu tenho verificado as dificuldades que têm existido naquele território e percebendo exatamente as especificidades próprias da Marinha Grande. E, portanto, eu, acima de tudo, quero, além de dar esta minha perspectiva, perceber se a perspectiva é correta ou não. Ou seja, é um território que todos nós sabemos com uma dinâmica industrial muito forte, o que significa que funciona 24 horas por dia, o que aumenta exponencialmente aquilo que é o risco de as coisas não correrem bem em qualquer elaboração de uma dessas fábricas. Como a proximidade é um facto, indo ao encontro do que diz a legislação, portanto, uma proximidade a Leiria, mas que no socorro imediato de situações, muito pelo risco que o tipo de indústria impõe, leva a que haja a necessidade de uma resposta imediata e que provavelmente a chegada à Leiria pode ser insuficiente. E, de facto, a criação de um SUB permitiria dar resposta a isto no imediato. Por outro lado, o SAP, que funciona, segundo sei, se estiver errado corrija-me, já acaba por ter uma abrangência grande até à própria Nazaré, julgo eu. Algumas pessoas da Nazaré utilizam esse serviço já constantemente. E, portanto, o SUB conseguiria criar aqui, provavelmente, condições de abranger todas essas pessoas e garantir que o serviço seja rápido. E digo isto porque tenho sempre algum receio nas expressões que posso utilizar. Mas é uma coisa fácil no tipo de indústria, a perda de um dedo, uma mão, uma coisa que acontece no momento e que é difícil de resolver se não tiver um socorro imediato e, neste caso, com o apoio que eu sei que existe em Leiria, mas a dificuldade é chegar depois a Leiria, até porque conhecemos, se não for durante a noite, durante o dia, a dificuldade que existe na ligação entre Marinha Grande e Leiria, pelo tráfego que está patente todos os dias e, portanto, pode aqui também criar maiores dificuldades. Por outro lado, o serviço, provavelmente, e digam-me se assim é, também garantiria um posicionamento relativamente ao serviço pediátrico diferente e importante para a Marinha Grande e para toda aquela região. E, por isso, aquilo que, mais do que, até porque, como disse, nós apresentámos um projeto de resolução e não encontro desta expectativa, mas mais do que estar aqui a politizar de alguma forma esta matéria e percebendo as dificuldades e percebendo também a legislação, aliás tive a oportunidade de trocar impressões com os meus colegas do Partido Socialista, com o Sr. Deputado sobre esta matéria, percebendo a questão da própria legislação, mas a especificidade do território, na nossa opinião, poderia obrigar de facto a criação do SUB numa exceção para garantir tudo isto que nos parece que são fatores importantes para a defesa da saúde da região, neste caso na Marinha Grande. Termino só com a questão, isto também aliviaria aquilo que é a dificuldade que o Hospital de Leiria tem nos dias de hoje, pela a sobrecarga que é visível, de 230 mil, ou algo do género, que estava projetado perto dos 400 mil de utentes, muito também pela presença do norte de Alcobaça e também da própria, e vou terminar, Sr. Presidente, do concelho vizinho de Ourém e, portanto, e do distrito do vizinho e concelho vizinho de Leiria, mas tudo isto provoca uma dificuldade muito grande de funcionamento do próprio centro hospitalar de Leiria e, portanto, isto podia ser uma forma também de ajudar, mas isto são questões que coloco mais do que fazer alguma afirmação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, os seus peticionários para responder muito às bem. Questões e aos, digamos, àquilo que também foi dito, de maneira que o senhor julgo que será, então, o senhor Dr. Carlos Caetano a começar, depois, se pretender passar a palavra aos seus colegas, dir-me-á para eu poder passar a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, agora que estão todos, agradecer-vos terem vindo. Os deputados, enfim, eu lamento que outros não tenham tido a preocupação de estar presentes, mas temos o PS e o PSD. Para nós é importante, até pelo que percebi pelas palavras do deputado Hugo Oliveira, que parece que chegou aqui ofegante, mas tinha estado ali à porta a ouvir o que eu disse, não é? Parece que tínhamos combinado, falou da questão da Nazaré, falou da questão do 24 horas de trabalho. Enfim, foi exatamente em contra aquilo que nós tínhamos aqui exposto. Portanto, estamos perfeitamente sintonizados nesse aspecto, que é ótimo. E houve algo que me chamou a atenção, que era o eventual diálogo que podia estar a acontecer com a deputada Sara Velez, nossa conterrânea também, não é? Também, e pronto, somos todos... E, portanto, todos sabemos do Omerão. Então, pronto, todos nós sabemos do que estamos a falar e acho que, de facto... Mas é muito bem-vinda. Ah, adorei. Então é a nossa vizinha também. Então, pronto, é a nossa vizinha. E, portanto, eu acho que haveria aqui uma grande oportunidade de todos nós podermos encontrar aqui uma forma, nomeadamente a tal exceção que o deputado Oliveira falava e que eu também falei na minha intervenção, porque achava que aquela questão dos 60 minutos de deslocação tinha que ser, de alguma forma, tinha que haver uma discriminação positiva neste caso, ou terá que haver, porque não faz sentido que tenha que se criar. Eu volto a repetir e bater, que é a coisa que eu não consigo entender, porque razão não pode haver um sub a 60 minutos de um serviço de urgência médico-cirúrgica, mas podem haver dois serviços de urgência médico-cirúrgica na mesma cidade, desde que sirvam, o original sirva pelo menos 200 mil habitantes, que é o caso. E, portanto, então, sendo assim, nós faremos uma petição para criar um serviço de urgência médico-cirúrgica em vez de um sub, porque assim já se pode, a questão dos 60 minutos, mas somos pessoas de bom senso e achamos que isso era um disparate. E, portanto, aqui o que faz sentido é ter bom senso, avaliar bem o território e perceber que tem que haver uma excepcionalidade neste território e que faz todo o sentido que se crie o sub para aliviar Leiria, para aliviar aquela região a sul, a Marinha Grande, norte de Alcobaça, Nazaré. E pronto, já me estou a repetir, mas de fundo essa é que é a parte importante. De qualquer forma, a deputada Sara Velez fez aqui algumas considerações relativamente àquilo que o Partido Socialista está a fazer, a desenvolver, nomeadamente a questão do ELS, as unidades, o Governo, sim, peço desculpa, tem razão, o Governo está a fazer. Falou das USF, nós de facto na Marinha Grande temos duas USF, uma é mais recente, mas também curiosamente deu importância à questão das USF e falou duas A e B, e nós já estamos a criar USFs A, temos duas e são as duas A. Nós, este aqui, para quem não está tão familiarizado, o B é mais avançado que o A, às vezes pode parecer estranho. Pronto. Mas a questão é aquilo que me deixa preocupado, ou que nos deixa preocupados na Marinha Grande, é o facto de termos criado uma nova USF e de novo ser uma A, que é de nível mais baixo, em vez de ser uma B. Portanto, nós ao mesmo tempo que dizemos, estamos a criar o LS, estamos a criar USFs para resolver o problema. Estamos a criá-las tipo A. As tipo A não resolvem problema nenhum de urgência. Resolvem da saúde familiar, mas não resolvem da urgência nem da emergência, mas neste caso não estamos a falar de emergência, estamos a falar de urgência. E, portanto, fico preocupado com a questão das USF enquanto elas não começarem a passar a B. Mas isso só nos vai resolver nos cuidados primários, não na urgência. A urgência continua a ser um problema. E é aí que nós temos que continuar a insistir. Eu continuo a insistir na questão dos 60 minutos, não faz sentido, e continuo a insistir que se pode haver duas UM, duas unidades médico-cirúrgicas, não faz sentido nenhum que não possa existir uma unidade médico-cirúrgica e um serviço de urgência básica no mesmo território. E basicamente era isso que queria não responder, obviamente, porque estamos, mas trocar esta impressão, esta ideia consigo e reforçar essa minha convicção. Vale o que vale, obviamente, mas sei que a sua deputada terá em boa conta também aquilo que os cidadãos aqui vêm dizer, ainda por cima sendo todos nós da região. Eu julgo que ainda tenho bastantes minutos, eu vou passar, mas também não quero estar a massacrar ninguém, sei que os senhores deputados hoje têm plenário. Mas ia perguntar aos meus colegas de luta e companheiros de luta se queriam. De luta,
sentido, engenheiro,
se querem dizer, acrescentar alguma coisa.
Sr. Engenheiro Pedro Rolão, tem a palavra, faz favor.
Boa tarde a todos. Só quero reforçar aqui uma coisa que o Sr. Deputado Oliveira referiu. Que o Hospital de Leiria realmente, quando foi projetado, penso que foi para cerca de 225 mil habitantes, mas na verdade nós na zona de Fátima temos que ter em consideração que temos ali muitas casas de apoio a idosos, muitos lares, e que para além do hospital já não estar a servir efetivamente os 225 mil, mais de 400 mil, quase meio milhão de pessoas, nós ainda temos aqui esta situação. Pessoas que efetivamente têm a sua residência fora desta zona, mas estão ali em casas de apoio a idosos, na zona de Fátima, que é uma zona com bastante incidência nesse tipo de casas. Ou seja, nós na realidade não sabemos ao certo quantas pessoas é que o Hospital de Leiria está a servir, porque efetivamente estas pessoas, quando têm problemas, é ao Hospital de Leiria que recorrem. Obviamente que sobrecarregando o seu serviço de urgências, com que faz com que a zona litoral, ali da Marinha Grande, parte de Leiria, como Maceira, Pataias, Nazaré, o Sr. Deputado também falou, recorrem muitas vezes ao serviço SAP da Marinha Grande, porque sabem que têm ali um atendimento mais rápido, não necessariamente melhor, porque basta terem qualquer coisinha, não somos capazes de fazer umas análises, temos que ir sobrecarregar as urgências de Leiria. Um raio-x só para verificar se alguém partiu algum osso, alguma de uma mão, de um pé, seja o que for, tem que ir para o Hospital de Leiria, e obviamente que era uma forma até para tentar atrair mais investimento, que temos capacidade naquela zona para atrair investimento estrangeiro, para se colocarem ali mais empresas, não temos capacidade. Quando as empresas veem quais são as respostas de saúde que temos, realmente aquela zona, que é uma zona muito grande, eu falo da Marinha Grande porque eu sou marinhense, estamos cada vez mais apertados nessa zona. E depois temos as complicações que a senhora deputada também falou da deslocação da Marinha para Leiria, quando a estrada que liga a Marinha a Leiria tem mais movimento que a A8, portanto... Podem imaginar, e vocês, como são todos do Distrito de Leiria, sabem perfeitamente, com certeza, as dificuldades que existem. Ainda para mais, temos tido obras naquela estrada. Ainda esta semana teve uma faixa cortada ali na Marinha Grande que causa impactos impressionantes, que só quem lá passa, arrisco-me a dizer, tem realmente a noção do estrangulamento que ali se passa.
E essas obras, peço desculpa de interromper, essas obras têm a ver com a abertura de mais um lar de terceira idade.
Sim, é verdade.
Que vai ainda pôr mais pressão sobre os serviços de saúde na Marinha.
E, portanto, era só isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigada a todos, muito obrigada pela atenção de nos receberem. E, obviamente, já foi aqui tudo dito, somos todos do distrito, todos conhecemos perfeitamente o que é que se passa lá. mais ou menos, não é bem do distrito, mas é do distrito, é o distrito vizinho, não é? Mas, de qualquer das maneiras, é importante. De salientar, como falou aqui o Pedro, o que é que acontece? Fátima, só por si, já dá a ideia também da carga populacional das pessoas que acorrem a Fátima em determinados períodos e, obviamente, que também vão sobrecarregar a Leiria. Portanto, falou nos lares idosos, só para dar aqui um pouco também de ênfase. De resto, o jogo foi tudo dito, todos conhecemos a situação e, portanto, muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Sr. Dr. Carlos Caetano, quero concluir então rapidamente.
Sim,
tem ainda um minuto.
Eu tenho um minuto e vou aproveitá-lo só para dar ênfase a uma questão que o deputado Hugo Oliveira falou e que nos dias de hoje ainda tem mais importância, que é a questão dos SUBs terem também obrigatoriamente serviço de pediatria ou um pediatra de serviço, que é algo que nós não temos hoje em dia na Marinha Grande. E ainda puxar para mais numa semana em que estamos com a urgência pediátrica em Leiria a arrebentar pelas costuras, que está a afetar também a urgência ginecológica obstétrica, até por via da deslocação que houve de utentes das Caldas e daquela zona sul do distrito todo para ali. Óbvio que é por obras, é por uma boa causa, no fundo, mas nada nos garante que no futuro e com a população que está a chegar todos os dias, e toda a gente sabe, nomeadamente a população estrangeira, que este problema da pediatria não vai perdurar. Aliás, ele vai perdurar, não tem hipótese, porque nós vemos. O ano passado nasceram mais 16% de crianças do que era usual na maternidade de Leiria, portanto. Temos que reforçar também a pediatria e era mais um reforço que existiria na região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa vinda aqui à Casa da Democracia, a apresentar os problemas que são problemas que entendem vir trazer-nos para que possamos sobre eles debruçar e eventualmente também tomar algumas medidas. Assim sendo, e terminada esta audição, irá ser elaborado o respectivo relatório por mim, com o auxílio dos serviços da Assembleia da República e também da assessoria do grupo parlamentar, que desde já, a quem agradeço a todos, desde já, e depois, portanto, o relatório será discutido em comissão, na Comissão de Saúde, e será votado, e do que depois constar do relatório, os senhores terão conhecimento. Como já disse, tratando-se de uma petição que não tem 7.500 assinaturas, a mesma não será discutida em plenário, mas apenas, portanto, será presente apenas à comissão. De tudo o que, portanto, depois for decidido, irão tomar conhecimento. E mais uma vez, muito obrigado. E boa viagem de regresso à Marinha. Muito obrigado.